As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Marcelo Rebelo de Sousa venceu à primeira volta às eleições presidenciais deste domingo. Marcelo Rebelo de Sousa obteve 63,76% das votações registadas no Conselho de Tomar para as presidenciais, num registro total de 14.785 votantes, dentro de um universo de 34.031 inscritos. Ou seja, em percentagem, nota para 43,45% da população que exerceu o seu direito de voto. Marcelo Rebelo de Sousa chegou assim aos 9.250 votos, seguido de André Ventura, que teve 1.991 votos, numa total percentual de 13,72%. Ana Gomes foi a terceira, com 1.578 votos, 10,88%. Marisa Matias ficou em quarto lugar, com 4,03%, num total de 585 votos, seguido de João Ferreira, com 3,47%, com 545 votos. Vitorino Silva foi o quinto, com 2,34%, ou seja, 339 votos, fechando esta contabilidade Tiago Maia Gonçalves, com 1,80%, com 261 votos. Sublinhe-se que Marcelo Rebelo de Sousa ganhou nas 11 freguesias tomarenses, sendo que os registros mais elevados aconteceram em Olaias e além de Ribeira, com totais percentuais de 73,70% e 73,38%, respectivamente.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Marcelo Rebelo de Sousa ganhou também toda a linha no Distrito de Santarém, num registro que lhe valeu 101.233 votos, o que se traduz em 60,74%. Nota para o segundo lugar de André Ventura, com 15,76%, seguindo Ana Gomes com 9,81% e João Ferreira com 4,96%. Na quinta posição ficou Marisa Matias, com 3,74%, enquanto que Vitorino Silva conseguiu o sexto lugar das presidenciais, num total de 2,74%. Tiago Maia Gonçalves fechou esta contabilidade com 2,26%. Votaram apenas 44% dos 378.820 eleitores inscritos. Pelo Médio Tejo, por sua vez, a preferência dos eleitores não deixa dúvidas. Marcelo Rebelo de Sousa venceu em todos os concelhos, sendo que a maior percentagem foi obtida em Vila de Rei, com um total de 72,47%. De resto, nos 13 concelhos da região, a classificação dos três primeiros ficou marcada pela unanimidade. Marcelo Rebelo de Sousa, André Ventura e Ana Gomes.
Rádio F, o primeiro a informar.
A Câmara do Comércio de Pequenas e Médias Empresas, Portugal-China e a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo celebraram nesta segunda-feira um protocolo de cooperação mútua com vista à promoção da internacionalização das empresas da região do Médio Tejo na China. Criada em pleno contexto de crise pandémica, a Comissão assume-se como a parceira ideal para as pequenas e médias empresas portuguesas e chinesas que buscam a internacionalização e, desta forma, contribuir para o reforço da ação empresarial entre Portugal e China. Como, aliás, referia na intervenção que fez Anabela Freitas, a Presidente da Câmara Municipal de Tomar.
Este protocolo que estamos a assinar hoje aqui tem a duração de 2 anos e visa essencialmente promover a internacionalização das empresas da região do Médio Tejo na China. Está assente em 5 grandes objetivos. Procura e seleção em cada país de projetos e iniciativas que possam conduzir a ações de cooperação conjunta, difusão e intercâmbio regular de informação sobre as atividades desenvolvidas por ambas as instituições, bem como sobre programas e iniciativas que possam contribuir para o reforço da cooperação através da manutenção atualizada de uma carteira de oportunidades existentes. Terceiro objetivo, apoio à organização, promoção, divulgação e participação mútua em feiras e mostras, conferências temáticas bilaterais e ações de transferência de tecnologia, bolsas de contactos empresariais em áreas de interesse, de acordo com a especialização produtiva da região. Participação em missões externas conjuntas, cujos objetivos se enquadram no presente protocolo de colaboração. E, finalmente, colaboração em ações que configurem oportunidades de penetração em mercados externos. Não menos importante do que estes 5 objetivos que estão na base do protocolo que vamos hoje aqui assinar, está subjacente também um projeto de desenvolvimento um programa de desenvolvimento de projetos inovadores conjuntos de cooperação. O Médio Tejo é uma região que usufrui de uma posição geográfica privilegiada no território de Portugal continental, pela sua localização central e proximidade à capital administrativa do país, Lisboa. É uma região que congrega zonas industriais com infraestruturas dotadas de todas as condições para atrair pequenas, médias e grandes empresas, onde o emprego e a mão de obra qualificada assentam na forte tradição da indústria automóvel, metalúrgica e metalomecânica, produção de energia e exploração florestal, indústria produtora de talentos, turismo, agroalimentares e áreas emergentes como a cortiça, madeira, azeite e vinho. Por todas estas e outras características do nosso território, acreditando que as mesmas podem e serão uma mais-valia para o estabelecimento de futuras relações de cooperação internacional, manifestamos o nosso total interesse em promover, desde logo, um entendimento e uma ligação forte entre o Médio Tejo e a cidade de Changchun.
Na intervenção que fez, o Presidente da Câmara de Comércio de Pequenas e Médias Empresas Portugal-China, Yiping Shou, referiu aquelas que podem ser algumas das iniciativas que estão disponíveis no âmbito da Câmara de Comércio para a região do Médio Tejo.
A introdução de Médio Tejo foi através de um amigo meu, que é conselheiro estratégico da nossa Câmara também, que é o Dr. Manuel Cabral, que é presidente da Fundação Caminho de Ferro, conjuntamente com o presidente de Entroncamento. Eu realmente já estou em Portugal há mais de 50 anos e posso dizer é a primeira vez que vim aqui a tomar, porque nunca me deu a ideia de vir cá. E por causa até reparei que o Tomar é uma cidade bonita. A Câmara de Comércio Pequeno e Médias Empresas Portugal-China é uma Câmara muito recente, com meio ano, mas por trás da Câmara existem outras instituições com um trabalho de 30 anos, assim como a Liga dos Chineses em Portugal, que eu sou presidente, que também sou um membro do Conselho da Migração do Alto Comissariado. E a Câmara de Comércio Pequenas e Médias Empresas nasceu a pedido de muitos empresários portugueses, porque as minhas relações são as empresas pequenas e médias empresas, não são grandes. Todos eles acharam que há um espaço e há uma necessidade de existir em Portugal uma Câmara de Comércio a Portugal-China para pequenas e médias empresas. Realmente, na China, também há a grande parte de pequenas e médias empresas e são as empresas privadas. E neste momento, grande parte das empresas privadas de pequenas e médias empresas também querem fazer as suas internacionalizações. E é o espaço que eles podem dar e é o espaço que nós poderemos oferecer.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Agrupamento de Centros de Saúde do Aço Médio Tejo registrou 235 novos casos de infecção por Covid-19 no decorrer das últimas 24 horas. Os casos foram contabilizados em Tomar, mais 71, Orém, mais 46, Torres Novas, mais 30, Abrantes com mais 29, Alcanena, mais 17, Entroncamento, mais 15, o Sardual com mais 11, Ferreiro do Zezer com mais 9, Vila Nova da Barguinha com mais 5 e Mação com mais 2 casos. Nos municípios do Aço Médio Tejo, o Conselho de Orém é aquele que registra o maior número de casos desde a chegada da pandemia, com 2.509 casos confirmados, seguido por Tomar, com 1.871, Torres Novas com 1.661, Abrantes com 1.113, o entroncamento com 919, Alcanena com 772, Ferreira do Zêzere com 461, Mação com 383, Vila Nova de Barquinha com 210, Sardual com 138 e Constância com 136 casos. No Aços Médio Tejo estão hoje 988 pessoas em vigilância ativa. Alcanena tem 250 pessoas nesta condição, seguido de Torres Novas com 115, entroncamento com 111, Tomar com 104, Mação 89, Ferreira do Zêzere 73, também Abrantes com 73, Orém com 63, Vila Nova da Barquinha com 51, Sardual 47 e Constância com 12. Laços Médio Tejo registra então um total acumulado de 10.123 pessoas infectadas, 5.702 recuperadas, 988 pessoas em vigilância ativa e 176 óbitos.
Rádio F, a primeira a informar.
No âmbito do decretado pelo Governo, no cenário de encerramento dos estabelecimentos de ensino, estão definidas duas escolas de acolhimento no Conselho de Tomar, a EB23 Dom Nuno Alves Pereira, do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, e a EB1 Templários, do Agrupamento de Escolas dos Templários. O contacto deve ser feito com a direção dos agrupamentos, ou através do diretor ou professor titular de turma. Está ainda a ser avaliada a possibilidade de existir também solução para crianças mais pequenas, no âmbito das creches e amas. Estão em causa filhos ou outros dependentes a cargo de trabalhador, cuja mobilização para o serviço ou prontidão obste a que preste assistência aos mesmos na sequência da suspensão prevista no artigo anterior e que sejam profissionais de saúde das forças e serviços de segurança e de socorro, incluindo os bombeiros voluntários e das forças armadas, trabalhadores dos serviços públicos essenciais, trabalhadores de instituições, equipamentos sociais ou de entidades que desenvolvem a resposta de caráter residencial de apoio social e de saúde às pessoas idosas, às pessoas com deficiência, a crianças e jovens em perigo e a vítimas de violência doméstica, ainda trabalhadores dos serviços de gestão e manutenção de infraestruturas essenciais, bem como de outros serviços considerados essenciais. Entretanto, tal como aconteceu entre os meses de março e setembro, o município de Tomar está a articular com os agrupamentos escolares e com o apoio de algumas juntas de freguesia o fornecimento de refeições escolares aos alunos subsidiados escalões A e B. São cerca de 1.000 alunos que poderão beneficiar desta ajuda no concelho. Os agrupamentos estão já a contactar os encarregados de educação destes alunos para identificar quem pretende receber este apoio que na generalidade do espaço rural será entregue ao domicílio. Ainda assim, se alguma falha existir, os encarregados de educação poderão contactar o diretor ou professor titular de turma ou a direção do agrupamento escolar. Porque esta é uma enorme operação logística que envolve desde logo muitos quilómetros diários e vários recursos humanos, as condições de entrega, nomeadamente horários, serão combinados caso a caso em cada um dos circuitos a estabelecer para ver se começar a distribuição neste próximo dia 27 de janeiro. A capacidade de internamento do Hospital de Abrantes para doentes Covid no que a cuidados intensivos diz respeito está a chegar à linha vermelha. Em declarações à RTP, Carlos Andrade Costa, o Presidente da Administração do Centro Hospitalar de Médio Tejo, estrutura que congrega os hospitais de Tomar, Torres Novas e Abrantes, deixou claro que há 18 camas naquele serviço, 13 das quais já ocupadas, sendo que esta doença ainda obriga ao internamento de outras 130 pessoas, na esmagadora maioria residentes no Médio Tejo. Carlos Andrade Costa confirmou que já houve a necessidade de abrir o internamento pediátrico, pois também há crianças que precisam desse acompanhamento médico.
Aquilo que temos é uma pressão, como qualquer outro hospital, uma pressão cada vez maior de doentes da nossa própria área de residência. Portanto, neste momento, não estamos a conseguir corresponder aos pedidos de ajuda de outros hospitais, porque o nosso próprio centro hospitalar está ele com bastante subcarga de doentes infectados. Tínhamos 130 doentes internados em enfermaria e 15 doentes internados em cuidados intensivos. Nós neste momento temos uma capacidade de cuidados intensivos até 18 camas, mantendo obviamente capacidade de cuidados intensivos para doentes não Covid, porque essa terá sempre que se manter, mas para doentes Covid temos uma capacidade de cuidados intensivos até às 18 camas. Permanece o internamento em cuidados intensivos, que já está há cerca de duas semanas, abaixo dos 20 anos, que pessoas internadas abaixo dos 40 anos em cuidados intensivos, e até temos, coisa que também nunca tínhamos tido, internamento pediátrico. Portanto, a necessidade de abrir camas em pediatria para crianças infectadas com Covid.
É Informação na hora certa. Diária e atualizada.
O município de Tomar aprovou a atribuição de 59 bolsas de estudo a estudantes do ensino superior, das quais 37 são novas candidaturas e 22 renovações. 5 bolsas estão em situação condicional, aguardando a indicação do valor a receber da DGES. A autarquia pretende, com este auxílio suplementar, continuar a proporcionar apoio aos alunos integrados no ensino superior, cujas famílias apresentem dificuldades financeiras que coloquem em risco a continuação dos seus estudos, condição tanto mais importante neste ano atribulado para todos. Foram recebidas 81 candidaturas, das quais 53 novas e 28 renovações. Os bolseiros vão receber valores mensais situados entre os 30 e os 125 euros, num investimento total por parte da autarquia de 36.800 euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi assinado no Salão Nobre dos Espaços do Conselho um protocolo de cooperação para a criação da Escola de Segunda Oportunidade, visando dar resposta a um número significativo de alunos que abandonam a escola sem concluir a escolaridade obrigatória. Este projeto, que é o primeiro a avançar no país, estabelecido ao abrigo do disposto no despacho governamental, será coordenado pelo Agrupamento de Escolas Templários e tem ainda como entidades parceiras da Câmara Municipal de Tomar, o Centro de Integração e Reabilitação de Tomar e a Santa Casa da Misericórdia de Tomar. O protocolo, depois de assinado pelas entidades envolvidas, foi enviado para a DGEST, Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, entidade também parceira que irá assinar posteriormente. Conforme a primeira cláusula do protocolo, o mesmo estabelece o compromisso de conceber e desenvolver, em parceria e permanente articulação, um programa de intervenção junto dos jovens que abandonaram o sistema educativo e em risco de exclusão social, abreviadamente designado por Programa 2O de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Alto Comissariado para as Migrações apresentou um convite ao município de Ourém para integrar a Rede Nacional de Centros Locais de Apoio à Integração de Migrantes. A proposta de protocolo foi presente à reunião de Câmara do passado dia 18 e aprovada por unanimidade. A rede CLAIM é fruto da cooperação assente em protocolos de parceria entre o Alto Comissariado para as Migrações e câmaras municipais, instituições de ensino superior ou ainda entidades da sociedade civil. O Conselho de Ourém é um dos concelhos com maior concentração de migrantes do distrito de Santarém, contando em 2019 com 2.170 cidadãos estrangeiros regularizados. É neste contexto que o Alto Comissariado para as Migrações propôs ao município de Ourém a celebração de um protocolo de cooperação para a dinamização de um gabinete, disponibilizando-se a título gratuito para a dinamização de uma rede com ganhos de parceria entre municípios, regiões e de forma transversal a nível nacional. Os CLEM prestam apoio e informação geral em diversas áreas, como a regularização, nacionalidade, reagrupamento familiar, habitação, retorno voluntário, trabalho e ainda saúde e educação, entre outras questões do quotidiano.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte, hoje vou-lhe falar de presenciais, obviamente. Eu votei antecipadamente, no entanto, recebi relatos muito positivos da forma como se processaram as eleições em Tomar. Pouco tempo de fila, limpeza constante e, acima de tudo, um cumprimento escrupuloso das regras de segurança. Os meus parabéns à Câmara e à Junta de Freguesia por isso. Uma palavra de agradecimento aos membros da mesa, que numa altura tão difícil não viraram costas às responsabilidades. Para mim, eles foram os heróis do dia de ontem. Mas vamos falar de resultados e de resultados em Tomar. Nota negativa para a abstenção. Subiu em relação a 2016 e menos de metade dos eleitores tomarenses inscritos votaram. Apenas 43%. Uma nota importante e para a qual voltarei numa futura crónica tem a ver com a demografia. Entre 2016 e 2021 perdemos 2.275 eleitores tomarenses. É um número que nos deve preocupar muito e deve ser um tema fundamental naquela que será a campanha para as próximas eleições autárquicas. Precisamos que os responsáveis políticos coloquem este tema como prioritário. Mas sobre isto voltarei mais à frente numa futura crónica. Segunda nota, uma vitória esmagadora do centro-direita de Marcelo Rebelo de Sousa, com 63% dos votos, acima daquele que foi o resultado nacional. Ainda que tenha diminuído no número de votos, aumentou em percentagem com um crescimento de 10% relativamente a 2016. Mas a ordenação dos mais votados em Tomar foi também diferente nos restantes candidatos. André Ventura ficou à frente de Ana Gomes, Vitorino Silva à frente de Tiago Maia e Marisa Matias ficou à frente do comunista João Ferreira. Em Tomar, a grande derrotada foi Marisa Matias e o Bloco de Esquerda, que passou de 11% em 2016 para 4% nas eleições de ontem. Uma análise mais atenta nos resultados nas juntas rurais permite tirar algumas conclusões interessantes. Vitorino Silva, o candidato de protesto, consegue ficar à frente do candidato da Iniciativa Liberal em todas as juntas rurais, sendo que em Casais e Alviveira, Olalhas, Afeiçeira e Sabaxeira, consegue mesmo ficar à frente do comunista João Ferreira. Não se pode extrapolar eleições presidenciais para legislativas e muito menos para autárquicas. E prova disso foi o que aconteceu na Sabaxeira, uma freguesia em que nas eleições autárquicas PS, PCP e Bloco de Esquerda valeram mais de 70% dos votos, Marisa Matias, Ana Gomes e João Ferreira não ultrapassaram juntos os 16%. Nota ainda para o já esperado crescimento do candidato à extrema-direita populista no nosso concelho e a reflexão que isso nos deverá levar a fazer. O populismo cresce e merece uma reflexão atenta. Marcelo Rebelo de Sousa, apoiado por PSD e CDS, tem em tomar um resultado histórico. E em tom de desabafo, tenho muita esperança que o Presidente tenha nesta reeleição a força e a coragem para meter o Governo Socialista na ordem e pedir responsabilidade das sucessivas polémicas e incompetências. O país precisa disso. Por último, e antes de desejar uma boa semana, apenas alertá-lo para mais um crime contra o Conselho. Quem foi votar ao pavilhão municipal sentiu o cheiro nauseabundo que vinha do rio com mais uma descarga poluente. Continuamos na mesma, sem nada a fazer para encontrar e condenar os culpados. Ou será que a culpa reside na Tejo Ambiente, que é liderada pelo Presidente da Câmara de Tomar? E por isso nada é feito e empurramos o problema com a barriga. Uma coisa é certa, nada está a ser feito. E naquilo que, nas eleições autárquicas não se deixe lubriar por temas acessórios e pergunte e exija respostas para os verdadeiros problemas do nosso concelho. A pergunta, o crescimento do voto de protesto contra o sistema não será a culpa dos políticos que durante décadas descredibilizaram a atividade política? Pense nisso e tenha uma boa semana. Obrigado.
E é tudo, assim fechamos. Fique bem, fique com arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.